Bom ciclo rotacional, está começando o FonoAudiocast, o podcast sobre fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, biólogo, fonoaudiólogo e professor. Vamos lá conversar um pouquinho sobre essa magnífica arte em saúde. Estamos aqui um pouquinho atrasados, né? Tive uns probleminhas pessoais que atrasaram tanto a gravação quanto a divulgação desse episódio, mas estamos aqui com o episódio número 11, onde nós conversaremos sobre zumbido. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de divulgar, como sempre, as redes sociais. No Twitter, você vai me encontrar no @ivopelicano, com dois L's. No Instagram, você vai me encontrar em @fonoaudiocast. No Facebook, facebook.com/fonoaudiocast. Linka lá e acompanha aí sempre as novidades, sempre as coisas novas que nós vamos trazer aqui. Mês que vem nós temos coisinhas novas, mês que vem nós temos novidades. E para que essas novidades, essas coisas novas venham com bastante qualidade e venham com uma frequência maior, eu, como sempre, convido-vos a contribuir financeiramente com esse projeto, com o projeto do FonoAudiocast. E como que você faz para fazer isso? Você vai lá em apoia.se/FonoAudiocast e você pode ali contribuir com a quantia que você achar melhor, uma quantia mensal, pequenininha ali, uns R$5, R$10 que seja, você já vai estar ajudando a gente bastante. Ah, eu não estou afim de ajudar, não quero ajudar agora. Tudo bem, divulgue aí então os nossos episódios, indique os nossos episódios para aquele seu amigo que tem alguma questão fonoaudiológica, principalmente aqueles que forem mais específicos, né? Por exemplo, esse nosso sobre zumbido, ou então nos episódios anteriores, que nós falamos sobre gagueira, ou então sobre a voz do cantor, sobre a voz do podcaster. Se você não puder contribuir financeiramente, contribua divulgando ali. Então vamos lá com o nosso episódio, vamos começar então a respeito do zumbido.
Pessoal, antes de começar o episódio, uma pequena errata. Durante vários momentos dessa gravação, eu reparei que eu troquei a palavra zumbido pela palavra ruído. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. Então, por favor, relevem. A palavra ruído vai aparecer de verdade só quando eu falar de perda auditiva induzida por ruído. A maioria das outras vezes é zumbido, tá? Então é isso, fiquem com o episódio e desculpem essa pequena falha aí que rolou aí durante todo o episódio.
Bom, antes de mais nada, quando a gente vai falar sobre zumbido, a gente está falando de uma coisa que é muito ampla, é uma coisa que é um problema, é um sintoma. O que, que é isso? O zumbido, na verdade, não é uma coisa única, eles são várias coisas diferentes. Tecnicamente, toda e qualquer percepção sonora que ocorre na ausência de um estímulo sonoro correspondente, a gente vai chamar de zumbido. Uai, como assim? Explicando melhor, o zumbido é toda vez que você tem um estímulo sonoro, uma sensação sonora, quando na verdade essa fonte muito provavelmente não existe ou você desconhece. Muitas vezes a gente vai ver aqui que essas fontes existem e elas, inclusive, alguns tipos de zumbido, podem até ser percebidos por um médico ou por qualquer profissional que esteja ali examinando o paciente. O que acontece? Existem basicamente dois tipos de zumbido que a gente vai poder classificar: os subjetivos e os objetivos. Os zumbidos objetivos são aqueles onde existe, de fato, uma fonte acústica identificável. Muitas vezes essa fonte ela pode provocar o subjetivo. O subjetivo é aquele que não tem uma fonte muito bem definida, você não sabe de onde que está vindo aquele som. Então o objetivo ele tem ali alguma coisa que está produzindo um som e aquela pessoa está percebendo. Já a fonte subjetiva não, aquele som não é identificável. E muitas vezes esse som está vindo inclusive do próprio sistema nervoso, do próprio sistema auditivo. Dentro desses tipos de zumbido, a gente vai dizer que existem fontes que nós chamamos de fontes para-auditivas. E o que são essas fontes para-auditivas? São fontes de áreas que não estão no sistema auditivo. são fontes que estão ali próximos ao sistema auditivo e estão produzindo esse estímulo sonoro. Podem ser de origem vascular, podem ser de origem muscular. E também a gente tem, além dos para-auditivos, obviamente os auditivos, onde o problema está dentro do sistema auditivo. Ou então pode ser uma questão de um fenômeno sensorial fantasma. Como assim? Para dar um exemplo bastante fácil de a gente compreender, por exemplo, é muito comum a sensação do membro fantasma em pessoas que sofreram com amputações, por exemplo. Uma pessoa tem uma perna amputada por conta do diabetes, por exemplo, ou por conta de um acidente. Muitas vezes a sensação daquele membro ainda está lá. Então a pessoa continua sentindo dor naquele membro, naquele pé, ou dor, ou cócegas, ou sensações de formigamento. O membro não está lá, mas a pessoa tem a nítida sensação de que aquele membro está lá. E isso pode acontecer também em relação à audição. Então a pessoa ela pode ter tido alguma lesão no sistema auditivo, mas o cérebro reconhece que ainda está ocorrendo sensações sonoras, que as sensações sonoras ainda estão ali. Então muitas vezes isso pode estar relacionado a traumas, pode estar relacionado também a traumas, tanto físicos quanto a psíquicos. Quanto à localização, a gente pode classificar o estímulo como unilateral, ou seja, quando ele é percebido em uma única orelha, bilateral, quando ele é percebido em ambas as orelhas, ou então ele pode ter nenhuma dessas duas opções. Muitas vezes a pessoa relata, o paciente relata que esse som está dentro da cabeça dela. Então é uma das formas quanto à localização da gente classificar. Quanto à intensidade, também é muito variável. Quando a gente pede para o paciente, muitas vezes, classificar o zumbido dele, dá uma nota de 0 a 10, um grau de intensidade daquele zumbido. Isso ajuda a identificar, por exemplo, a sua intensidade, o tanto que aquilo ali está incomodando o paciente. Então, nesse caso, os zumbidos eles vão ser classificados como leves, moderados e severos. Esses severos, a gente pode dizer que são zumbidos incapacitantes. É aquele zumbido que está tão intenso, tão incômodo, que a pessoa perde algumas capacidades de habilidades do cotidiano. Por exemplo, aquele zumbido não deixa a pessoa raciocinar de uma forma adequada, incomoda a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa. E muitas vezes, esses zumbidos mais severos, eles podem levar há problemas psíquicos, como depressão, como ansiedade, e em alguns casos mais extremos pode levar inclusive a pessoa ao suicídio, de tão sério que esse zumbido pode ser. Pensa na seguinte situação: tem um barulho na sua cabeça te incomodando, esse barulho fica vindo, é um barulho alto, é um barulho que não deixa você dormir direito, é um barulho que não deixa você trabalhar direito, e isso é constante, isso vem o tempo todo. Então, muitas vezes, esses zumbidos, nessas condições mais severas, eles são muito preocupantes. Uma das coisas que deve ser evitada, principalmente por conta do médico, existem médicos que ainda têm esse raciocínio, é de dizer ao paciente, olha só, esse seu zumbido aí não dá para a gente fazer nada, não há nada a gente fazer a esse respeito. E eu acho que você vai ter que conviver isso para o resto da vida. Olha só a notícia que você pode estar recebendo de um médico, e é um tipo de notícia que muitas vezes é falsa. A gente vai ver, vou explicar mais à frente, o porquê de muitas vezes essa avaliação, muitas vezes essa informação está equivocada. A avaliação ela tem que ser muito detalhada, ela tem que ser bastante subjetiva, porque ela vai tentar absorver o máximo das impressões que o paciente tem daquele zumbido. Também, eu vou falar um pouquinho mais tarde a respeito de como que essa avaliação é feita. Epidemiologicamente, acredita-se que o zumbido está presente em aproximadamente 15% da população mundial. Dentro desses 15%, a gente vai ter um aumento significativo com a idade. Então, de 15% da população, a gente chega a 25% das populações acima dos 70 anos de idade. E dentro desse pessoal que tem zumbido, de todo mundo que tem zumbido, de 1 a 3% apresenta a sua forma incapacitante. Aquela que eu falei que a pessoa perde as habilidades diárias ali, habilidade de concentração, de pensamento, de dormir, né? Então, de 1 a 3% das pessoas que apresentam zumbido, elas vão estar nessa forma. Quais são os fatores relevantes que são observados epidemiologicamente? Em relação à idade, então, quanto maior a idade, como eu acabei de demonstrar, maior é a incidência. Sexo é um pouquinho mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino. Questões raciais, não tem os dados para demonstrar se alguma etnia é mais propensa a outra a desenvolver zumbido, mas aparentemente sim. Condições socioeconômicas, então pessoas que vivem em situação... São pessoas que estão numa situação mais precária, socioeconômica, elas vão estar mais propensas a desenvolver zumbido. Pessoas que desenvolveram algum tipo de perda auditiva, principalmente se essa perda auditiva vem em decorrência de exposição a ruído. Também, o que pode causar a propensão ao desenvolvimento de zumbido é o uso de drogas ototóxicas. O que são essas drogas ototóxicas? São remédios, existem vários tipos de remédios que vão ter essa característica de destruir as células auditivas presentes lá dentro da cóclea. E isso vai produzir, por consequência, além de uma perda auditiva, pode trazer também o zumbido. Outro fator determinante para o aparecimento do zumbido são as disfunções da ATM. A ATM é a nossa famosa articulação temporomandibular. Então, as disfunções que ocorrem ali na ATM vão também ter uma relação muito forte com o zumbido. E também, muitas vezes, algumas contraturas musculares presentes na face também. Elas vão trazer, podem trazer também o estímulo de um zumbido ali no ouvido da gente. Vamos discutir então agora as formas que esse zumbido aparece e quais são as prováveis causas? Bom, como eu falei para vocês no início, existem causas que são chamadas causas para-auditivas, ou seja, que elas não têm uma relação direta com o sistema auditivo. Elas estão relacionadas a sistemas associados ao sistema auditivo. Uma das mais comuns são as neoplasias vasculares. O que é uma neuroplasia? Neuroplasia são tumores. Então, são tumores vasculares, principalmente ali na região da orelha média, próximo à orelha média da pessoa. Um tumor bastante comum são chamados tumores glômicos. Esse tumor ele vai aumentar o calibre do vaso sanguíneo e ele vai fazer com que a pessoa tenha uma sensação de pulsação. Vai ser um barulho pulsátil. Essa percepção desse zumbido vai ser como se fosse um... Vai ser uma sensação de que a pessoa está escutando o próprio coração. E essa percepção ela vai aumentar quando a pessoa tem um aumento de uma pressão arterial, obviamente, porque está relacionada com a pressão arterial. Um aumento de pressão vai provocar um aumento da percepção. E também acompanha a frequência cardíaca. Então, muitas vezes, a pessoa que está examinando estimula a pessoa a aumentar sua frequência cardíaca ou fazendo alguma atividade física breve ou então até mesmo dando um susto na pessoa, sei lá, fazendo alguma coisa que aumente a frequência cardíaca da pessoa para ver se essa percepção desse zumbido está acompanhando a frequência cardíaca. Da mesma forma, malformações vasculares vai funcionar mais ou menos da mesma forma do que os tumores, do que as neoplasias. E uma coisa que é bastante interessante a respeito desse tipo de zumbido é que muitas vezes ele pode ser auscultado pelo médico ou pelo fonoaudiólogo, dependendo do exame que ele faz, porque é uma pulsação. Então tem uma coisa física ali produzindo essa percepção. Esse tipo de zumbido, ele não é o mais comum. Então, se você está tendo essa sensação, ah, meu Deus, estou com zumbido, devo estar com tumor, devo estar com câncer, calma, não é bem assim. Ele não é tão comum quanto a gente imagina. Vamos falar disso também daqui a pouquinho. Uma outra coisa que também está relacionada a vasos sanguíneos são o que a gente chama de rum venoso, que é um som também pulsátil, ou muitas vezes com som de bater de asas, que pode ser escutado também, que é em relação a uma turbulência venosa. Então, quando você tem alguma alteração da pressão de retorno do venosa, né? Por exemplo, a nossa veia jugular, que desce lá do cérebro e vai até o coração, ela pode estar tendo algum tipo de obstrução, alguma coisa que está obstruindo, alguma coisa que está dificultando o fluxo sanguíneo nessa veia e nos seus afluentes, vamos dizer assim. Uma dessas veias que desemboca na jugular passa ao lado da orelha média. Então, o que pode estar acontecendo? Por conta dessa grande pressão, pode estar criando uma turbulência nesses vasos e essa turbulência vai provocar a sensação auditiva de que tem alguma coisa ali, né? Um barulhinho de... alguma coisa fazendo um barulho estranho, também repetitivo. Essa percepção, ela aumenta em algumas situações bastante especiais, como, por exemplo, em caso de anemia, em caso de gravidez, em casos também de disfunções da tireoide. É interessante observar esses fatores também e se isso está fazendo, essas situações fazem a sensação de zumbido aumentar ou não. Uma outra coisa também de origem para-auditiva são as mioclonias. O que é uma mioclonia? Pedro, você fala os nomes muito complicados. Calma, meu querido, eu explico. Mioclonias são contrações involuntárias ou tremores ou simplesmente espasmos musculares. Então, muitas vezes, alguns músculos, principalmente músculos que podem estar relacionados à orelha mesmo, músculo estapediano, que é o músculo que dá sustentação e ajuda na movimentação dos nossos ossículos, ou então alguns músculos faciais que estão ali nessa região lá do fundo da orelha, eles podem entrar em espasmo, podem entrar em tremor, e essa sensação, esse espasmo, essa contração muscular vai produzir pequenos cliques que também podem produzir a sensação sonora do zumbido. Esses tremores, normalmente, eles vêm com outros distúrbios neurológicos, né? Como, por exemplo, pode ter a ver com alguma doença neurodegenerativa, como Parkinson, por exemplo, ou até, às vezes, de origem de traumatismos neurocranianos. A sensação que, normalmente, a pessoa tem vai ser a sensação de que tem uma borboleta batendo asa dentro do ouvido dela. Um barulho constante ou intermitente, o paciente vai estar descrevendo dessa forma. Isso às vezes pode ser tratado com relaxantes musculares, mas a primeira vez que eu estou dando esse recado aqui hoje, não é você, paciente, sem a formação adequada, sem o conhecimento adequado, que vai prescrever o seu próprio tratamento. Tudo isso é com um médico otorrinolaringologista ou outro médico, como um neurologista, por exemplo. Um outro tipo de zumbido que a gente pode estar sendo detectado pode ser por conta de tuba auditiva patente. A tuba auditiva está em disfunção. Só lembrando um pouquinho da anatomia, a tuba auditiva, ele é um tubo, obviamente, como o nome já diz, que liga a nossa orelha interna até a nossa faringe, que é a região da nossa garganta. A gente consegue perceber o som da nossa tuba auditiva muitas vezes. A gente escuta ela se abrindo e fechando. Como, por exemplo, algumas vezes quando a gente engole. Vamos lá, faz a sua deglutição aí, engole saliva. Esse estalinho bem fininho que a gente escuta lá no fundo, nada mais é do que a tuba auditiva equalizando a pressão da sua orelha média com a cavidade da sua cabeça. Quer saber um pouquinho mais como isso funciona? Vai lá no nosso episódio sobre barotrauma. Eu explico de uma forma bastante detalhada lá. Então, o que acontece? Quando essa tuba está patente, a sensação que o paciente vai descrever é de que é um barulho como se fosse o barulho do mar. Barulho de maré, assim. Por que que ele tem essa sensação? Normalmente, esse zumbido vai acompanhar o barulho da frequência respiratória. Então, quando está acontecendo essa disfunção tubária, o que está acontecendo? Está acontecendo variações de pressão da orelha média que está fazendo o tímpano se movimentar de forma adequada. Então, a pessoa vai ter um bloqueio da da via aérea da sua audição e vai ocorrer uma concentração da sua via óssea. E quando a gente tem uma concentração dessa via óssea, a gente tem um fenômeno chamado de uma sensação chamada de autofonia. A nossa voz fica mais alta, fica mais... você fica escutando a sua voz com uma intensidade maior. E além disso, os sons do seu corpo também ficam com intensidade maior. Então, barulho de deglutição, barulho de pulsação do seu coração, barulho de você mastigando, barulho às vezes até da sua própria digestão, ficam mais altos. Então a gente fica com essa autofonia muito exacerbada. E junto com isso, o barulho da nossa respiração, que é o que vai dar essa sensação de que você está escutando a água do mar indo e voltando ali. Então essas foram as causas paraautológicas, que não têm uma relação muito direta ou muito intensa com a nossa anatomia da orelha, apesar de, nesse caso, como eu descrevi, ter essa relação. Os outros casos são as causas otológicas, que são as que têm relação agora direta com a audição. E esse tipo de zumbido são os zumbidos mais frequentes. Normalmente, esses que eu vou descrever agora, eles é que vão dar a sensação de apito, que vão dar uma sensação de chiado, de chaleira, esses barulhos assim, de cachoeira. Existem várias formas que os pacientes relatam, como eles estão escutando esse zumbido, que normalmente estão associadas a essas causas otológicas. Essas causas otológicas, obviamente, elas podem estar relacionadas com perdas auditivas. No caso da presbiacusia, que é a perda auditiva em decorrência da idade, também tem um episódio somente sobre ela, e sobre a perda auditiva induzida por ruído. Também tem um episódio a respeito dela por ali. Então, esses dois tipos de perda em particular podem ter uma relação muito grande com o zumbido. Quando o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga, faz o exame da audiometria, o que ela vai observar? Ela vai observar queda em algumas frequências muito específicas do agudo, ou 3.000, ou 4.000, ou 6.000, ou 8.000 Hz. Normalmente, essa perda auditiva nessas frequências está associada com a frequência do zumbido que aquela pessoa está escutando. Então é aquele apitinho, vai estar mais ou menos naquela frequência ali. Uma outra doença que também pode provocar zumbido é a chamada doença de Meniere, que é uma doença também da orelha interna. Otites crônicas, labirintites, todos esses são doenças que provocam perdas auditivas muitas vezes temporárias e que também podem provocar o zumbido. Só que no caso dessas doenças, é possível a gente atenuar as condições do zumbido simplesmente tratando a situação primária. Então, se você tratou a otite, aquela sensação do zumbido muitas vezes desaparece com bastante facilidade. Existem também as causas cardiovasculares. Elas vão estar relacionadas diretamente com a pressão arterial. Então, pessoas que são hipertensas tendem a desenvolver ruído. A própria pressão arterial vai criar em todo o organismo um sistema maior de pressão, inclusive ali na orelha interna, a cóclea. Na região da cóclea também vai estar sendo influenciada por essa grande pressão arterial. E essa pressão vai provocar estímulos nas células ciliares e, consequentemente, vai provocar esse zumbido ali nesses pacientes. Além das causas cardiovasculares, existem as causas metabólicas também. Qualquer coisa relacionada ao seu metabolismo, ao seu sistema endócrino, pode influenciar a presença do zumbido. Qualquer coisa que faça uma quebra da homeostase da orelha interna, né, que produz o líquido da endolinfa. Então, muitas vezes, coisas da nossa alimentação, uma alimentação inadequada, que provoca situações como, por exemplo, de hiperglicemia ou de hipoglicemia ou de falta de alguns sais minerais ou de algumas vitaminas, né, as chamadas avitaminoses, tudo isso pode causar desequilíbrios osmóticos, desequilíbrios metabólicos de uma forma geral, e isso pode também estar provocando zumbido. Então, quais são esses desequilíbrios metabólicos que vão estar relacionados mais diretamente com os zumbidos. Diabetes, que é um equilíbrio da glicemia, né? Hiperglicemia e hipoglicemia podem provocar essa perda auditiva e, consequentemente, também o zumbido. Avitaminoses ou hipervitaminoses, né? Falta ou excesso de vitaminas e sais minerais. E a famosa hiperlipoproteinemia, também conhecido como colesterol alto e também conhecido como os triglicerídeos altos. Então, se a pessoa está tendo um desequilíbrio tanto de triglicerídeos quanto de colesterol, há uma propensão também a desenvolver esse tipo de ruído. Hipertireoidismo e hipotireoidismo também são formas de desequilíbrios hormonais. E esses desequilíbrios hormonais vão provocar desequilíbrios metabólicos também, que por consequência podem trazer ruídos. Então, esse é um tipo de zumbido que muitas vezes você tratando essa condição metabólica, o zumbido pode acabar desaparecendo também. Outra causa de zumbido são as causas neurológicas. Doenças do sistema nervoso central, como a meningite, como a encefalite. E além desse tipo de doença, acidentes vasculares encefálicos ou traumatismos crânioencefálicos. Essas doenças elas vão produzir lesões no sistema nervoso que vão provocar aquele efeito que eu falei ali atrás, muito semelhantes à sensação do membro fantasma que eu falei lá atrás. Então você provoca uma lesão e essa lesão vai provocar estímulos cerebrais que vão estar dando a sensação sonora de um zumbido, onde aquela sensação não está ali. O efeito chicote também, por exemplo, que acontece em acidentes, é muito comum em acidentes automobilísticos, onde o pescoço da pessoa sofre um movimento muito brusco, né? Tem uma movimentação muito brusca por conta da desaceleração muito rápida. Isso também vai produzir esses efeitos de zumbido também. Além disso, esclerose múltipla também e outras doenças neurodegenerativas podem trazer o zumbido junto. Além das causas neurológicas, nós vamos ter as causas farmacológicas. Como eu falei ali atrás, todos os grupos de medicamentos, eles são passíveis de provocar o zumbido. Eles têm um certo grau de ototoxicidade. Só que existem alguns tipos de remédios onde essa toxicidade é maior. Como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, também conhecido como AAS, alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos, aliás, muitos antibióticos, alguns antidepressivos e, principalmente, alguns medicamentos relacionados à quimioterapia, principalmente os que são as carboplatinas, que são chamadas também. Também nós vamos ter as causas odontológicas. Então, muitas vezes, a pessoa está tendo somente aquilo que eu já também comentei, que é uma disfunção da articulação temporomandibular, uma disfunção da ATM. Às vezes ela tem aquele problema de ATM ali, e isso que é o que está provocando o ruído, porque você vai ter muitas vezes uma inflamação, e essa inflamação vai desencadear todo o sistema ali de produção do ruído. Existem dados de que 45% dos pacientes com zumbido severo apresentam no conjunto ali também disfunções temporomandibulares. Temos também muito parecidas com as causas odontológicas, as causas musculares. Muitas vezes alguns pontos de gatilho miofaciais, ou seja, de músculos do rosto, podem desencadear sons. Uma sensação que a gente tem que é muito comum, por exemplo, se a gente apertar os nossos olhos, né, você fecha o olho, obviamente, aí você aperta os seus olhos, você tem um estímulo luminoso, né, você enxerga luzinhas coloridas ali. Em alguns músculos da face, a gente vai ter um reflexo muito parecido com a audição também. Então, se a pessoa tem esses pontos gatilho, muitas vezes a manipulação desses pontos vai desencadear um zumbidinho ali. Principalmente se esses pontos gatilhos estão localizados no masseter, que é o músculo que faz a gente fechar a boca, fechar a mandíbula, ou em alguns músculos na região superior do pescoço, como o esternocleidomastoide, que é esse músculo que faz a gente girar a cabeça de um lado para o outro, por exemplo. Além disso, existem também as causas psicogênicas. elas são causas de origem que não têm uma origem biológica direta, mas elas estão relacionadas com problemas psicológicos e muitas vezes psiquiátricos. Dentro da fonoaudiologia existem várias coisas que possuem causas psicogênicas que elas têm também um efeito de feedback positivo. Como assim? No caso do zumbido, o que acontece? A ansiedade e ou a depressão, elas podem ser causadoras do zumbido. O que acontece? Às vezes a pessoa já está em situações de ansiedade e de depressão e o zumbido consequentemente aparece. E também a recíproca vai ser verdadeira. Muitas vezes a pessoa tem o zumbido e isso vai ser o evento provocador de ansiedade e depressão. O que acontece? Uma pessoa que tem ansiedade, ela vai ter uma percepção muito mais acentuada do zumbido. Ela vai ficar ali naquela agonia, que ah, esse barulho não me incomoda, esse barulho não sai da minha cabeça, esse barulho está me incomodando demais. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai ter essa percepção exacerbada ali. Já uma pessoa com depressão, ela vai valorizar mais aquela percepção do zumbido, que vai trazer mais ainda a sensação uma sensação desagradável que contribui ainda para o aumento dos sintomas de depressão. Como eu falei e insisto, muitas vezes, em alguns casos, esse zumbido ele se torna uma situação, na situação severa principalmente, ele pode chegar a ser insuportável. E se essa pessoa que está tendo essa sensação, que está tendo esse zumbido num grau severo, numa situação de depressão, isso aí pode ser um gatilho, pode ser um desencadeador que faça com que a pessoa tome atitudes mais drásticas, como, por exemplo, o suicídio. Bom, essas são as principais causas do que a gente pode encontrar do zumbido. E como que é feita a avaliação desse zumbido? Como eu falei para vocês, olha só o tanto de causa diferente que pode estar provocando o zumbido. Então aqui vai uma dica tanto para os fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, como para os médicos que vão fazer uma investigação desse zumbido. Chegou um paciente com um zumbido ali. Então a primeira coisa é uma anamnese bem feita, uma anamnese bem detalhada, vai trazer as melhores informações para a gente começar lá na frente o melhor tratamento também. O que vai ter nessa anamnese? A pessoa precisa ter, o terapeuta e o médico precisam ter a frequência com que esse zumbido está aparecendo, se ele é constante, se ele é intermitente, que tipo de zumbido é esse de acordo com o som percebido. Como eu falei, existem várias formas de ser relatado um zumbido. Pode ser na forma de um apito, pode ser na forma de um chiado, de um motor, do mar, do vento, de uma cachoeira, de uma chaleira, de um bater de asas de borboleta, de uma pulsação. Então isso já dá algumas pistas da provável origem daquele zumbido ali. Além disso, da localização. Como eu falei para vocês, existem zumbidos que a pessoa tem a percepção em uma orelha só, existem zumbidos que a pessoa tem percepção em ambas as orelhas, e zumbidos que a pessoa tem a percepção de que aquele barulho está dentro da cabeça dela. Então, o que acontece? Alguns tipos de zumbido, eles vão ter essa origem, eles vão ter esse estímulo unilateral, bilateral ou etéreo, vamos dizer assim, né? Que é esse som que a pessoa não sabe identificar o local, que ela imagina que está dentro da cabeça dela. Além disso, é interessante tentar mapear qualquer fator que pode ser o causador daquele ruído. Então é muito interessante saber o histórico, um histórico médico da pessoa. Se ela tem hipertensão, se ela tem algum problema metabólico, tudo isso que a gente falou ali, tudo isso pode ser um fator desencadeador de zumbido e vai direcionar a terapia lá na frente. Além disso, é recomendado que a pessoa realize em casos mais, que estão mais difíceis de investigação, realização de exames físicos. O médico ou o fonoaudiólogo, principalmente o médico otorrino, tem condições de fazer observação da orelha média da pessoa. Alguns tipos de zumbido a gente pode observar a fonte dentro da orelha ou até mesmo auscultar, como eu falei para vocês. Além disso, é interessante que o paciente realize exames laboratoriais para fazer a identificação de todos aqueles fatores metabólicos, principalmente, né, características da concentração de glicose, concentração de lipoproteínas, tudo isso é bem detalhado. E além disso, em casos também onde ainda não se consegue investigar, exames de imagens, né, exames de imagens que podem trazer alguma, num caso muito específico, por exemplo, o tumor ou então uma lesão cerebral, alguma coisa nesse sentido, que vão ajudar a identificar a fonte desse zumbido ali. O zumbido não é uma doença, ele é um sintoma de alguma coisa, né? Então a gente precisa identificar a fonte dele ali. E além disso, claro, tem que sobrar para a gente, nós fonoaudiólogos, uma audiometria bem legal, bem detalhada, demonstrando que aquela pessoa tem alguma perda ou que aquele zumbido está comprometendo, de certa forma, a audição daquela pessoa. E muitas vezes, a gente detectando uma perda, a gente pode também reconhecer o início, a fonte daquele zumbido e também já começar o tratamento mais adequado para aquele paciente. Beleza, foi identificado a fonte do ruído e agora o que nós vamos? Nós vamos para um tratamento. O tratamento é baseado a partir de um entendimento mais completo possível da situação fisiopatológica do paciente. Então, tudo aquilo que foi falado a respeito da situação metabólica, de alguma lesão que a pessoa venha a ter, o tipo de zumbido que a pessoa vai ter, então uma avaliação mais completa vai trazer um panorama mais certo para aquela terapia que aquela pessoa vai ter. Logicamente, com acompanhamento do otorrino e também do fonoaudiólogo, que é um dos profissionais mais adequados para a realização da terapia do zumbido ali. Também é importante desmistificar algumas coisas, de quebrar algumas fake news que alguns pacientes acabam trazendo para o consultório. Muitas vezes ele vai ter concepções erradas a respeito de algumas coisas. Por exemplo, que zumbido não tem cura. Bom, a maior parte dos tipos de zumbido tem cura. Tem alguns que são mais raros que a pessoa não vai ter necessariamente uma cura, mas ela pode se adaptar àquela situação e ter uma melhora significativa em cima daquilo. Outra notícia falsa dessa, de que o zumbido pode levar à surdez. Isso não é verdade. Como eu falei, o zumbido é um sintoma. Não é ele que vai estar levando a surdez, pode ser alguma outra coisa. Se a pessoa perder a audição mais na frente, não foi por culpa do zumbido, mas por culpa de algum outro fator, que inclusive pode ser um dos fatores desencadeadores do zumbido. E que o zumbido pode ser um tumor. Pode ser um tumor? Sim. Falei para vocês naquela situação dos tumores glômicos, né? Falei essa situação, mas são muito raros os zumbidos que são tumores. Normalmente as causas podem ser muito mais simples, muito mais fáceis de ser identificadas. O tumor glômico ele vai te dar um zumbido muito específico. E normalmente ele não é tão comum quanto os demais tipos de zumbido. O zumbido tende a piorar? Depende também da situação. Então muitas vezes a pessoa já vem com aquela crença de que está começando ali que vai piorar. Não necessariamente. E muitas vezes a tendência, se ela fizer o tratamento de forma adequada, a tendência é que aquele zumbido melhore. Orientações que são muito importantes para o paciente que está com o zumbido. Correção de alguns hábitos inadequados, né? A questão da alimentação, principalmente. Né? Como a gente viu, uma das principais causas do zumbido está relacionado com desequilíbrios metabólicos. E o desequilíbrio metabólico, quando ele não é uma causa endócrina da pessoa, que vai ser identificado em exames posteriormente, muitas vezes esses problemas eles são facilmente identificados e facilmente contornados com uma alimentação adequada. Além disso, redução de alguns tipos de estimulantes do sistema nervoso central, que também podem desencadear a situação de zumbido, como, por exemplo, drogas lícitas e ilícitas, né? Álcool, o tabaco, a cafeína, drogas psicotrópicas também podem estar envolvidas com essa, com o desenvolvimento do zumbido. Tentar verificar também se essa pessoa, se esse paciente tem alguma intolerância alimentar, então algumas alergias podem estar relacionadas com esse zumbido ali. Orientações quanto ao equilíbrio emocional, né, como eu falei, situações de estresse que podem trazer depressão, que podem trazer ansiedade, também podem ajudar a desencadear o zumbido. Tentar fazer a pessoa, lógico, que é uma orientação às vezes fora da realidade. Você, olha, evite situações de estresse, né? Isso aí muitas vezes não está na alçada da pessoa. É muito difícil ela conseguir resolver esse tipo de problema. Mas já dá uma ideia para a gente começar a tentar contornar aquela situação. A orientação de realização de atividades físicas, obviamente, quando possível, se a pessoa não tiver restrição. Atividades físicas também ajudam a controlar a pressão arterial, ajudam a melhorar a situação metabólica, então a atividade física também vai ser bastante importante nisso aí. No caso, algumas medicações específicas. A pessoa pode, através de algumas medicações que vão controlar a pressão arterial, ou então que algum relaxante muscular que pode estar provocando aquela tensão ali que está provocando o zumbido, ou então um ansiolítico, um antidepressivo. Muitas vezes essas medicações elas vão ser a chave para o controle daquele zumbido ali. Lembrando que qualquer medicação nesse sentido é de responsabilidade de um médico prescrever. Então não é o próprio paciente que vai ter que ir atrás desse medicamento ali, a não ser que ele seja um especialista na área. Outra coisa bastante interessante, quando possível também, é a reposição de vitaminas e sais minerais para fazer aquele reequilíbrio metabólico que a pessoa pode estar tendo algum problema, né? Além disso, existem as terapias não medicamentosas, que aí a gente pode envolver outros profissionais, não só o médico. A gente pode estar trazendo o fonoaudiólogo, principalmente, fisioterapeuta em alguns casos, e também outros terapeutas aqui, outros profissionais. Quais são essas terapias não medicamentosas? Uma das alternativas que existe é a utilização do aparelho auditivo. Uai, como assim? Lembra que eu falei ali que uma das causas para o aparecimento do zumbido é a perda auditiva, por conta daquela sensação do membro fantasma, que o estímulo sonoro não está ali, mas a pessoa tem essa percepção? Pois é, muitas vezes com a utilização de aparelhos, se a gente detectar, obviamente, uma perda auditiva, e se esse aparelho for necessário, a gente pode utilizar não só para recuperação da audição, como também para atenuação dos efeitos do zumbido. Existem terapias que a gente fala que são terapias de mascaramento. Essas terapias, elas utilizam sons semelhantes aos sons do zumbido para meio que fazer enganar o ouvido, para você dar o estímulo, para o ouvido reduzir a produção daquele estímulo. Porque o zumbido é um estímulo que está sendo produzido dentro do próprio corpo, muitas vezes. Então, se é um zumbido que tem origem otológica, que tem origem nos órgãos da audição, esse tratamento pode funcionar também. Existem outros tipos de terapia, como terapia de redução de zumbido, que são bastante específicas, que aí você teria que, numa situação bastante específica, já conversar com os fonoaudiólogos. Existem várias terapias que fazem essa terapia específica de redução de zumbido. Existem outros tipos de terapia que também ainda estão em estudo, que é a de estimulação magnética transcraniana. Então, se esse zumbido tem uma origem neural no sistema nervoso central, pode ser uma alternativa. Mas o profissional da saúde precisa estar prescrevendo aquilo ali. Da mesma forma, a estimulação elétrica do córtex auditivo. No caso, por exemplo, se for uma lesão específica do córtex auditivo no cérebro. Outras técnicas é a do biofeedback, a técnica de acupuntura também, existem alguns pontos bastante específicos que também podem ajudar a reduzir não só o sintoma, não só o zumbido, como alguns fatores que podem estar provocando aquele zumbido ali. Temos também hipnose. Existem técnicas de hipnose que podem ajudar. E num caso mais severo, se aquele zumbido tem uma causa anatômica, muitas vezes pode ser necessário até a utilização de cirurgia para correção do problema específico, da causa primária daquele zumbido ali. Então, minha gente, o episódio de hoje foi esse. Nós falamos bastante coisa sobre zumbidos. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, se eu falei alguma bobagem, vai lá nas minhas redes sociais que eu falei no começo do episódio e manda perguntinha lá, manda ali a sua instrução, a sua dica. Se houver alguma errata, a gente corrige ali no próximo episódio, ok? Então é isso, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Um abraço, um beijo e até nosso próximo episódio. E espero que dessa vez não demore, viu? Tomara, vamos lá, vamos com fé. Tchau, tchau.